história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Cooperativismo será destaque na COP 2029, a partir da próxima semana.
Durante o painel, especialistas abordarão como as cooperativas podem acessar e direcionar investimentos sustentáveis.
Conselho alerta prefeitos em mandatos e eleitos sobre prazos das conferências municipais.
Importante que o município, quanto mais rápido convocar sua conferência, melhor é.
Educação de Mercedes divulga datas das matrículas e rematrículas para 2025.
Também estão sendo oferecidas vagas para educação em tempo integral e jornada ampliada.
Ratinho Júnior exalta banco de alimentos como referência nacional.
Fechando uma parceria com a Conab, que passa também a ser uma colaboradora nesse programa, que é o programa Banco de Alimentos Comida Boa.
Segundo Caminhada e Rocão, do BPFron, será amanhã.
Evento começa às 9 horas no Lago Municipal.
Instituições de ensino já podem se credenciar no programa Parceiro da Escola.
O projeto prevê a implantação do programa em 179 escolas da rede estadual.
A Dapar alerta para aumento dos casos de raiva no Paraná.
A raiva é uma doença que não tem cura, leva à morte.
ExpoMei segue até amanhã no Centro de Eventos.
Nós estaremos então com um consultor fazendo atendimentos, fazendo consultorias financeiras.
E ainda nessa edição de Frente Ampla de Notícias, Festa do Búfalo no Rolete movimenta o distrito de São Roque. Prefeito eleito de Toledo define primeiros nomes de seu futuro secretariado.
Frente Ampla de Notícias.
Casas foram destruídas em incêndio no Jardim Panorama 2, em Toledo, na tarde desta sexta-feira. Os imóveis são conjugados e ficam na rua José Casanato. Uma das casas é feita de madeira e outra de alvenaria. Dois caminhões autobomba, tanque e resgate do Corpo de Bombeiros e um veículo da Defesa Civil foram acionados para conter as chamas. Quando chegaram ao local, o fogo havia consumido praticamente toda a estrutura. Todos os itens que tinham nas casas foi queimado no incêndio. Ainda não há informações de como o fogo começou. Não houve registro de pessoas feridas. Segundo Caminhada e Rocão, do BPFron, será amanhã.
O Grêmio do Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Polícia de Fronteira, em parceria com outras entidades e empresas, incluindo a Rádio Difusora, promove uma Cão Miada e Rocão neste domingo, dia 10 de novembro, no Lago Municipal, em Marechal Cândido Rondon. O evento terá início às 9 horas e seguirá com as atividades até o meio-dia. Haverá sorteio de brindes entre os participantes do evento. Para as 10 horas está programado o início dos shows de rock com bandas ao vivo. 11 horas, uma volta no lago com todos os presentes e seus cães. O evento é gratuito e contará com a participação dos policiais militares e cães do Pelotão de Operações com Cães do BPFron e Pelotão de Choque de Foz do Iguaçu, que farão apresentações e estarão com oficinas de adestramento para os participantes. O objetivo do evento é arrecadar ração para ONGs e cuidadores do município. Quem quiser fazer a doação de 1 quilo ou mais de ração para cão ou gato, poderá levá-la no evento. A ONG Arca de Noé também estará com a feira de adoção no local. A orientação da organização é de que, se você estiver participando de uma cão-miada pela primeira vez, é importante levar os seus cães sempre com a coleira confortável e confiável. A vacinação deve estar em dia também. O evento em si é uma forma de melhorar a sociabilização do pet. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O governador Ratinho Júnior recebeu nesta sexta-feira uma comitiva de Brasília, liderada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para uma visita técnica à SEAS em Curitiba. O grupo conheceu as instalações do programa Banco de Alimentos Comida Boa e detalhes da iniciativa considerada um exemplo nacional no combate ao desperdício de alimentos e do combate à fome, e que pode, de acordo com o ministro, se tornar um case nacional. O governador disse que o fato de o programa inspirar outros estados por meio do governo federal e das organizações do terceiro setor enche o Paraná de orgulho.
Uma alegria, primeiro receber a visita do ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar aqui no estado do Paraná, em especial visitando nosso CEASA, né, nossa central de abastecimento, e feliz de poder estar fechando uma parceria com a Conab, que passa também a ser uma colaboradora nesse programa, que é o programa Banco de Alimentos Comida Boa, e de alguma maneira colaborar também com outros CEASAs do Brasil nessa parceria, onde esse modelo que nós implantamos no CEASA do Paraná, que é eliminar o desperdício. Infelizmente, não é um problema só no Brasil, é em outras regiões do mundo. Você muitas vezes tem um desperdício de alimentos, porque aquele alimento não está bonitinho, ele não está esteticamente apresentável para estar na gôndola do mercado. O que nós fizemos aqui? Numa parceria com todos os agricultores e operadores do CEASA, esse alimento ele vai para uma área que passa a ser industrializada, onde nós temos ali mulheres que trabalham, alguns homens, mas em especial mulheres, que são mulheres apenadas, que ali estão num trabalho de ressocialização. Nós industrializamos todos esses alimentos, cortamos eles, lavamos eles, higienizamos eles e embalamos para entregar para mais de 300 entidades todos os dias e mais centenas de famílias carentes que recebem em torno de 20 quilos de alimento todos os dias.
Você acompanha no próximo bloco. Instituições de ensino já podem se credenciar no programa Parceiro da Escola.
O projeto prevê a implantação do programa em 179 escolas da rede estadual.
ExpoMei segue até amanhã no Centro de Eventos.
Nós estaremos então com um consultor fazendo atendimentos, fazendo consultorias financeiras.
Instituições de ensino privadas já podem se credenciar no programa Parceiro da Escola.
O governo do estado publicou o edital de credenciamento para as instituições de ensino privadas que tenham interesse em atuar no programa Parceiro da Escola. A iniciativa prevê a implantação do modelo em até 179 escolas da rede estadual em 98 municípios paranaenses que poderão contar com a participação de empresas especializadas para apoiar a gestão administrativa e de terceirizados. O edital, que passou por análise pública prévia, está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação, pasta responsável pela gestão do programa e supervisão da sua implantação nas unidades selecionadas. Caberá à Secretaria também a condução das consultas direcionadas à comunidade escolar das unidades pré-selecionadas, previstas para o início de dezembro, cujos detalhes serão amplamente divulgados. A análise delas é que definirá a implantação ou não do modelo em cada escola. As 179 unidades para o programa foram divididas em 15 lotes dentro do edital, agregadas de acordo com as suas respectivas regiões. As empresas deverão especificar, no momento do credenciamento, quais lotes têm interesse em atuar e apresentar a documentação comprobatória de capacidade técnica para o atendimento de, no mínimo, 50% do volume de matrículas existentes em cada lote. As instituições de ensino que se inscreverem deverão comprovar ter pelo menos 6 anos de experiência na área, além da capacidade técnica e competência para o programa. O prazo de vigência dos contratos com as empresas aprovadas será de 4 anos, podendo ser prorrogado a depender da avaliação do governo do estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
O prefeito eleito do município de Toledo, Mário Costenaro, anunciou nesta sexta-feira os primeiros nomes de sua equipe administrativa. Sheila Maria Rodrigues de Lava, na Secretaria de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano. Marcelo Douglas Marques, na Administração. Newton Augusto Guimarães Perlin, na Secretaria de Saúde. E José Ayrton Sela, na Endur. Em entrevista coletiva, o prefeito eleito agradeceu o empenho de todos os partidos que formaram a coligação Republicanos, Progressistas, PRD, PSDB, Cidadania, DC e PDT, bem como de todos que trabalharam na campanha. Costenaro comentou ainda que a ideia é levar um projeto que mude a qualidade de vida da população para melhor e que irá governar para todos. Além disso, destacou que esse projeto também não se refere ao trabalho ou ao desejo de apenas um homem, de uma pessoa apenas, mas sim ter sido fruto de muitas discussões em conjunto, que é a forma como Mário Costenaro pretende administrar o município de Toledo a partir de janeiro do ano que vem. Costenaro afirmou que os critérios para a formação de seu secretariado atendem a critérios técnicos e que levam em conta a capacidade profissional. Ele adiantou ainda que na próxima semana deverá anunciar mais alguns nomes de seu futuro governo. Ainda durante a coletiva, Mário Costenaro reafirmou o compromisso de recriar as secretarias da Agricultura e Proteína Animal, da Mulher e da Comunicação. Segue neste momento no Centro de Eventos do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon a realização da 4ª Expomei e Feira do Emprego. A programação foi aberta ontem, segue hoje até às 22 horas e amanhã das 9 ao meio-dia. Dentre os parceiros está o Sebrae, conforme detalha a consultora Angélica Vairich.
Estou passando aqui para fazer um convite para todo mundo que está nos escutando para participar da Expomei, da Feira do Emprego, que é um evento realmente que já conquistou o coração dos rondonenses, com muitas oportunidades incríveis de negócio, com muitos empresários que fazem a diferença no nosso município. E nós, do Sebrae, não poderíamos ficar de fora desse grande evento. Nós estaremos, então, com um consultor fazendo atendimentos, fazendo consultorias financeiras e esclarecendo dúvidas de todos que estiverem passando pela feira, e nós também vamos estar com um game, o Mestre dos Negócios, que por meio aí de realidade virtual nós conseguimos mostrar um pouquinho das dificuldades que o empreendedor passa no dia a dia e o desafiante ali no jogo precisa superar todas essas adversidades para conseguir chegar como vencedor desse game. Então, mostrando um pouquinho da realidade do dia a dia, do que o empreendedor passa. Então, uma grande oportunidade, você é o nosso convidado a prestigiar mais essa grande feira.
Festa do Búfalo no Rolete movimentará o distrito de São Roque amanhã. Trata-se de uma das mais tradicionais festas distritais de Marechal Cândido Rondon. A programação da 25ª edição iniciará com celebração às 9h30, seguida de almoço e à tarde matinê com Leandro e Marcelo, e mate-baile com Bau e Wagner. As fichas são limitadas e estão sendo comercializadas antecipadamente ao preço de R$ 60,00 e no dia R$ 70,00. O cardápio também será composto por churrasco bovino e suíno, saladas e acompanhamentos. Fichas e reservas pelo fone 99992-1173 com Márcio ou 99966-6734 com o Luiz. Você acompanha no próximo bloco. Conselho alerta prefeitos em mandatos e eleitos sobre prazos das conferências municipais.
É importante que o município, quanto mais rápido convocar sua conferência, melhor é.
Cooperativismo será destaque na COP 2029, a partir da próxima semana.
Durante o painel, especialistas abordarão como as cooperativas podem acessar e direcionar investimentos sustentáveis.
A exportação brasileira de carne bovina registrou recorde em outubro, alcançando 301.166 toneladas. A receita cambial foi de US$ 1.360 milhões. No acumulado dos primeiros 10 meses de 2024, o aumento foi de 29,9% no volume exportado, atingindo 2.400.000 toneladas, enquanto que o faturamento cresceu 22,8% a US$ 10,5 bilhões. Somente nos primeiros 10 meses de 2024, as exportações de carne bovina do Brasil já praticamente se igualaram ao resultado de todo o ano passado. De acordo com a análise da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, com base nos números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, o Brasil está num bom caminho em termos de exportações bovinas. Cooperativismo será destaque na COP2 2029 a partir da próxima semana.
O cooperativismo está em destaque na 29ª Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que acontecerá no Azerbaijão na próxima semana, entre os dias 11 e 22 de novembro. No painel Cooperativismo e Finanças Verdes, os convidados da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, vão destacar o papel do cooperativismo no financiamento verde, com foco em projetos que promovem a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável, especialmente na região amazônica. O coordenador de meio ambiente do sistema OCB, Alex Macedo, elenca assuntos que estarão em debate na COP29.
Terá como um dos temas centrais a discussão da nova meta de financiamento para ações climáticas nos países em desenvolvimento. Esse novo valor deverá substituir os atuais 100 bilhões de dólares anuais, mas ainda há muitas questões em aberto. Qual será o novo montante, o cronograma para atingi-lo e quais países devem contribuir? A posição do governo brasileiro está calcada no Acordo de Paris, em que o financiamento deve vir dos países desenvolvidos, com a possibilidade de apoios voluntários de outros países. Como o financiamento climático será uma das principais pautas da conferência, é uma oportunidade valiosa para discutir a relevância do cooperativismo neste contexto.
O coordenador de meio ambiente da OCB também destaca a importância do painel e discussões que devem ser realizadas nele.
Como o cooperativismo pode atuar na transição para uma economia sustentável? Como as cooperativas de crédito, com sua capilaridade, proximidade com as comunidades e capacidade de mobilizar recurso, estão incentivando e financiando práticas que promovam a conservação ambiental, o desenvolvimento comunitário, a produção agrícola sustentável, a restauração de ecossistemas, a transição energética, entre outras pautas ligadas às mudanças climáticas. Durante o painel, especialistas abordarão como as cooperativas podem acessar e direcionar investimentos sustentáveis, beneficiando tanto seus associados, as comunidades e o meio ambiente.
Conforme a OCB, essa oportunidade possibilitará ressaltar a contribuição das cooperativas de crédito presentes em mais da metade dos municípios brasileiros e única instituição financeira em 368 deles, o que reforça a importância da inclusão financeira em áreas frequentemente desassistidas. A OCB reforça ainda que essas cooperativas desempenham um papel fundamental no financiamento de iniciativas sustentáveis e na promoção de práticas ambientais responsáveis, destacando o potencial para alcançar as metas globais de sustentabilidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Conselho alerta prefeitos em mandato e eleitos sobre prazos das conferências municipais.
Os prefeitos em mandato e os eleitos de todos os municípios do Paraná precisam estar atentos em relação aos prazos para as conferências municipais das cidades. O alerta foi feito pelo secretário executivo do Concidades, o Conselho Estadual das Cidades do Paraná, Orlando Bonetti. Cada município precisa convocar as conferências até 15 de abril e realizar os encontros até 30 de abril do ano que vem. O cumprimento dos prazos coloca os municípios em regularidade com o estabelecido por lei estadual e pelo regimento do Conselho Nacional. A atividade dos conselhos municipais está entre os requisitos para a obtenção de recursos públicos para o investimento em ações de desenvolvimento urbano sob a gestão das prefeituras. A lei determina que todo município deve estar com o plano diretor atualizado e vigente e, dentro dele, com o Conselho Municipal instituído e em atividade. O secretário executivo do Concidades Paraná lembra que, apesar dos prazos só se esgotarem no ano que vem, é desejável que a conferência municipal seja realizada o quanto antes.
É importante que o município, quanto mais rápido convocar sua conferência, melhor é. E o município passa a estar quites aí com a questão da legislação nossa, principalmente a lei 21.051, que estabeleceu critérios para que os municípios recebam recursos do Estado do Paraná. O processo é longo e razão pela qual não podemos deixar para a última hora a convocação das nossas conferências. Para os municípios que não tiverem convocado e tiverem algumas dificuldades, eles podem entrar em contato com a gente através do nosso site aqui, que é o Concidades Paraná, ou até procurar aí pelo telefone 3250-7200, pode entrar em contato com a gente, estamos à disposição para estar ajudando a assessorar todos os municípios.
Dos 399 municípios, 229 ainda não cadastraram suas conferências. Os que já cadastraram são 79 e os outros estão nas fases seguintes. 41 já confirmaram o evento, 8 já agendaram, 4 realizaram, 4 complementaram os relatórios e 34 estão com suas conferências em validação. O trabalho dos conselhos serve de subsídio para a elaboração de políticas públicas voltadas para o planejamento urbano dos três níveis do Poder Executivo. Repórter Gabriel Ramos.
Você acompanha no próximo bloco. Educação de Mercedes divulga datas das matrículas e rematrículas para 2025.
Também estão sendo oferecidas vagas para educação em tempo integral e jornada ampliada.
A Dapar alerta para aumento dos casos de raiva no Paraná.
A raiva é uma doença que não tem cura, leva à morte.
Educação de Mercedes divulga datas para matrículas e rematrículas em 2025.
A Secretaria de Educação de Mercedes informa que as matrículas e rematrículas para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2025 acontecerão entre os dias 18 e 22 de novembro para todas as escolas do município. O calendário definido é o seguinte: para o CEMEI Passinhos do Saber, dias 18 e 19. Cantinho Feliz, dia 18, materno, dia 19, infantil 4 e 5, Escola Tiradentes, dia 18, primeiro ano, dia 19, segundo ano, dia 21, terceiro e dia 22, quarto e quinto ano. Escola José de Alencar, Três Irmãs, dias 18 e 19. CEMEI Caetano Munhoz da Rocha, Arroio Guaçu, dia 21, matrículas serão realizadas na Escola de Três Irmãs. Também estão sendo oferecidas vagas para educação em tempo integral e jornada ampliada no contraturno. No Cantinho Feliz, há vagas para o maternal e infantil 4. Na Escola José de Alencar, há matrículas para as turmas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O CEMEI Caetano Munhoz da Rocha também oferece vagas para o tempo integral nas turmas do maternal, infantil 4 e 5, de acordo com a quantidade de alunos por turma. As matrículas para educação em tempo integral serão realizadas nos dias 18 e 19 de novembro na Secretaria de Educação, junto ao Paço Municipal Lídio José Schneider. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, trabalha para conter os casos de raiva no Paraná.
Segundo dados da Divisão de Prevenção e Controle da Raiva e EET do Departamento de Saúde Animal, neste ano já são 232 casos positivos em 203 focos. O número superou os 148 focos registrados ano passado. A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso central e não tem cura. Trata-se de uma zoonose de grande importância em saúde pública devido à sua alta letalidade de 100%, com alto impacto socioeconômico. Para o enfrentamento à raiva no Paraná, a Agência de Defesa Agropecuária, ADAPAR, trabalha com ações de vigilância e mitigação da doença em áreas com registros de focos. Segundo a Divisão de Prevenção e Controle da Raiva da ADAPAR, em cada caso positivo, um raio de 10 quilômetros é estabelecido ao redor da propriedade afetada para definir o perifoco. De acordo com a divisão, a região de Cascavel, o noroeste, lidera os registros de casos da doença no estado, com 105 ocorrências de janeiro até o início de novembro. Em seguida, a região de Laranjeiras do Sul ocupa a segunda posição com 27 casos. Ponta Grossa, 19 registros e União da Vitória, 17. De acordo com a chefe da divisão que realiza o monitoramento e o controle da doença no Paraná, médica veterinária Elzira Pierre, a movimentação do aumento desses casos no estado decorre da falta de vacinação preventiva nos animais.
Esse alerta é sobre o aumento dos focos de raiva no estado. A raiva é uma doença que não tem cura, leva à morte. É uma zoonose que pode ser transmitida dos animais aos seres humanos. No Paraná, a doença ocorre todos os anos em todas as regiões. No ano passado, foram 148 focos, mas neste ano, de janeiro até agora, já ocorreram mais de 200 focos. Um dos principais motivos desse aumento dos focos de raiva é que muitos produtores não estão usando a vacina para prevenir a doença, mas sim somente depois que acontece algum caso em sua propriedade. Então, nosso alerta aqui é que façam o uso preventivo da vacina. Não esperem chegar à doença na propriedade para vacinar seus animais.
A vacina é barata e eficaz e pode ser aplicada a partir dos 3 meses de idade, com um reforço após 21 a 30 dias.
e a revacinação deve ser anual. Somente assim conseguiremos controlar e evitar novos focos.
O Departamento de Saúde Animal da DAPAR alerta para a necessidade da vacinação preventiva por parte dos produtores de seus animais. A doença pode afetar todos os mamíferos, incluindo seres humanos, e é transmitida principalmente pelo contato com a saliva de animais contaminados, sendo o morcego hematófago o principal transmissor para os herbívoros. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.